Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de janeiro de 2022. E esta manhã eu me sinto transportado para um Brasil pré-descobrimento, pré-Brasil, né, cercado da Mata Atlântica. Eu não sei o que aconteceu, que hoje, faz mais de uma hora já, os passarinhos, não, aliás, não, os passarinhos, até uma injustiça de colocar uma coisa tão genérica assim, porque na verdade é uma diversidade que eu não me lembro de ter ouvido aqui em casa antes. Tem aí o que parecem ser maritacas, papagaios, bentivis, um congresso praticamente, estão aqui cercando a nossa vizinhança. Eu corri, deixei o gravador registrando isso, ficando meio nervoso a cada vez que um helicóptero ou alguma moto prejudicava a gravação. E é esse som que eu gravei agora de manhã, que eu estou usando agora como trilha para deixar esse episódio um pouquinho mais agradável. Se bem que os passarinhos estão tão inspirados que talvez eu pudesse poupar essa operação toda e deixar a janela aberta e gravar. Mas se bem que não. O microfone é cruel, ele acaba registrando não só aquilo que a gente está... gostaria de que ele registrasse, mas ele acaba registrando tudo que você pode imaginar, aviões, ônibus, motoqueiros, alarmes. Bom, então eu espero que esse toque, que puxa, é quase que uma bênção matinal, orne aqui o episódio de hoje. E isso se conecta a uma notícia que eu já tinha comentado com vocês recentemente num episódio, acho que da semana passada, de um projeto que estava tentando resgatar o som das florestas, o som das matas, de uma maneira um pouco inusitada, né? Você não tem como saber, por exemplo, se o som das florestas hoje é mais rico do que ele era, sei lá, 50, 60, 70, 80 anos atrás. Como eu comentei, o que eles estavam fazendo é o seguinte: faz mais de 100 anos que, sobretudo nos Estados Unidos e alguns países da Europa, existem sociedades amadoras de observadores de pássaros, que vêm registrando sistematicamente quantos pássaros eles veem, quais são os tipos de pássaro. Esses registros a gente tem, não necessariamente a gente tem uma boa gravação de como era o som naquele momento, mas se você tem ali praticamente um censo dos pássaros, você pode falar: bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá no computador, a gente sabe qual é o som de cada passarinho, então se o cara viu, sei lá, 50 bentivis, 32 urubus, seja lá o que for, a gente compõe tudo isso no computador, vê qual é o resultado. E como eu comentei com vocês, o resultado entristece, porque as nossas florestas, as nossas matas, o nosso ambiente em geral está ficando mais pobre do ponto de vista sonoro. Isso eu já havia comentado, mas o que aquele artigo anterior não tinha era um link para um projeto que eu não conhecia, que acho que algumas raríssimas e raríssimos aqui vão certamente apreciar. É um projeto chamado Xenocanto, X-E-N-O-Canto. .com, se não me engano. Eu vou dar o link, como sempre, tanto no Telegram quanto no radinhodepilha.com. O que acontece ali é uma biblioteca de sons, de cantos de pássaros do mundo todo, em que você pode contribuir, né? É um projeto aí de ciência cidadã. Eu achei bárbaro, vou me divertir ali. Então fica aqui a dica. Mas acho que se tem alguma coisa que vai ser mais ou menos o pano de fundo, né, a trilha de fundo aqui do nosso episódio, é um país que não costuma aparecer muito aqui no nosso modesto projeto. Aliás, não costuma aparecer muito em lugar nenhum, né? A não ser que você seja um cervejeiro, que não é o meu caso. O país é a Bélgica. A Bélgica é aquele país que, se eu não me engano, alguém me corrija aqui, eu estou falando de orelhada, mas alguns países foram criados ou foram, né, nasceram mais ou menos para acomodar tensões. Eles nasceram mais ou menos como um acordo, né? Como se fosse assim, um buffer, como se fosse um tampão. São países tampão. De repente você tem ali dois países que estão em disputa. Vamos fazer o seguinte, vamos parar de brigar, eu vou no meio de vocês dois, eu vou colocar um país novo aqui e pronto, acabou. Né? Um país tampão. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu com a Bélgica. Né? E se eu não me engano, foi assim também que surgiu o Uruguai. Mas alguém me corrija, por favor, posso estar sendo absolutamente injusto. Mas de qualquer maneira, o fato de eu saber pouco sobre a Bélgica, bom, é lógico, primeiro é um sinal que no meu aprendizado de história foi um pouco deficitário, mas também a Bélgica não faz parte aí, digamos, do nosso cenário diário. Ninguém fala todo dia da Bélgica como fala, sei lá, da Ucrânia ou fala, sei lá, do Irã, não é? Mas por que que eu estou falando aqui da Bélgica? Por algumas razões curiosas. Acho que a mais óbvia e a mais gritante, acho que é a palavra certa, vocês devem inclusive ter visto no noticiário, é que a Bélgica, Bruxelas, que é a capital da Bélgica, foi invadida por hordas é a melhor palavra, hordas enfurecidas, não só de belgas, mas de alemães, de franceses. Os caras se deram ao trabalho de viajar até Bruxelas para encher o saco. Para encher o saco por quê? Para protestar contra as vacinas, contra lockdown, contra tudo. Com direito a quebra-quebra, com direito à polícia, bomba de fumaça, canhão d'água, a confusão toda. Imagina, você ser policial na Bélgica deve ser mais sossegado que carteiro. Carteiro ainda tem que fugir do cachorro, mas polícia na Bélgica não deve ter nada para fazer. Os caras devem ter quase infartado com essa confusão toda. Pois bem, então você vê ali europeus, em princípio educados, né? Não é que você está falando de, sei lá, daqueles eleitores do Trump no meio do mato nos Estados Unidos que acham que a Terra é plana. Não, pois bem, alemães, franceses foram até a Bélgica fazer um protesto contra a ciência, contra as vacinas, contra... ok, né? E aí outra notícia de hoje também, não é na Bélgica, mas é na verdade na Alemanha. Uma política alemã chamada Petra, esqueci o sobrenome da Petra, ela acordou de manhã, né, e viu diante da casa dela, não os meus passarinhos, as minhas maritacas, os meus bentivis, mas uma turba com tochas. Uau, eu acho que a última vez que alguém acordou com isso foi o Frankenstein, não, pensando bem, talvez os judeus na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos ali na mesma região, inclusive. Então, você acordar cercado de tochas, né, uma multidão enfurecida na sua porta, adivinha o que que era? Antivacinas. Ela é uma política que tem, né, pró-ciência, pró-vacinas. Então, é cada vez mais arriscado você tomar o lado da razão, mesmo na Europa. Ok, mas Bélgica também acaba pontuando aqui o radinho de hoje, porque ontem eu percebi que eu tinha gravado um episódio da BBC e que eu não tinha assistido. Eu tinha visto, acho que as chamadas, eu vi ali na grade, eu tenho Claro, Net, essas coisas, eu vi lá na grade de programação quando é que ia passar, programei para gravar e esqueci. Aí ontem estava sozinho, não estava fazendo nada, fui dar uma fuçada e descobri ali um documentário extraordinário, uma reportagem, na verdade, extraordinária. Só metade, eu quero encontrar outra metade agora. Eu sempre apanho um pouco para conseguir localizar online as coisas que a BBC coloca no canal do World News. E muitas vezes o que você assiste no World News, que em princípio você deveria assistir no mundo todo, quando vai para online não está acessível para o mundo todo. É uma coisa para o mundo todo, é uma coisa meio contraditória. Se eu conseguir o link, eu vou passar para vocês. Isso é uma reportagem de um rapaz inglês, negro, que descobre um personagem que eu nunca tinha ouvido falar, muito parecido com uma história que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é a história do Coração das Trevas. Para quem assistiu o Apocalipse Sinal do Coppola, né, que é aquela história meio surreal, né, de um americano que surta, ele realmente espana dentro da selva africana, se torna um homicida, né, Marlon Brando, é um filme bastante impressionante. Mas o Apocalipse Sinal é baseado num livro de um escritor chamado Joseph Conrad, se eu não me engano, me corrijo, mas acho que ele é polonês, ele escreve numa língua que não é a dele, o que é extraordinário. Mas o Conrad escreveu Coração das Trevas ali no final do século XIX, e eu recomendo, é um livro maravilhoso, eu realmente recomendo a leitura. E o Coração das Trevas é sobre o Congo belga. Pois bem, a Bélgica, né, a Bélgica, eu não estou fazendo nada mesmo, só cerveja, chocolate, seja lá o que for. Aí ela viu todos os países em volta dela ali, dividindo a Europa como se fosse um presunto. Aí eu também quero um pedaço. E aí lá o rei da Bélgica, já esqueci o nome do maluco, ele resolve colonizar o Congo, certo? O Congo. E ele coloniza com uma mão pesada, com uma mão de ferro. Não, é a última coisa que você consegue associar a um país tão aparentemente tranquilo quanto A Bélgica é, né, uma potência colonialista, cruel, sanguinária. Pois bem, então, o livro Coração das Trevas é sobre um oficial, que se, um representante do governo belga que se enfronha dentro do Congo para, sei lá para quê, para objetivos comerciais, saque, basicamente, né, que é o que o colonialismo sempre foi. E aí o cara sai fora de controle e vai uma expedição justamente ver o que aconteceu com esse cara. Não tem spoiler nenhum aqui, o cara espanou, o cara surtou e o cara se revelou um homicida sádico, um completo psicopata, decepando, decapitando gente a torto e a direito. É essa história. Pois bem, voltando para o negócio da BBC, esse repórter negro, ele conhecia o livro Coração das Trevas, tinha ficado um pouco chateado, porque, embora o livro denunciasse o massacre colonialista, ele não dava voz nenhuma aos africanos. E é verdade, eu não me lembro de nenhum momento do livro em que algum africano fale alguma coisa relevante, né? É sempre o ponto de vista do branco. Mas ele descobre que, ao mesmo tempo em que está sendo publicado Coração das Trevas, um certo personagem francês chamado, como é que é o nome do cara? Ai, meu Deus do céu. Achei. Paul Vullet. Tem a foto dele bonitinho, militar, com um chapéuzinho, um bigodinho. Se bem que todos na foto têm chapéuzinho, cap, ou seja lá o que for aquilo, e o mesmo bigodinho, todos ali branquinhos, bonitinhos. Ele é enviado pelo governo francês para tentar resolver um problema ali da colonização francesa, que é o seguinte: França pegou várias colônias na África, mas era meio uma coxa de retalhos. A França queria, de alguma maneira, costurar isso melhor. Então ela manda uma missão, né, manda ali um batalhão, um monte de milico, que não tem nada para fazer mesmo, e aí manda os caras para lá com uma missão, em princípio, pacificadora. Adivinha que não foi bem assim o que aconteceu. E esse cara promoveu massacres simplesmente medonhos. O que esse rapaz faz é muito interessante, porque ele é descendente, né, os pais dele vieram justamente daquela região que chama Níger. Bom, lá vou eu aqui mais uma vez confessar a minha incompetência geográfica. Eu não sabia que. Não tinha muita certeza. Que, eu sabia, Nigéria, com certeza, já conheci nigerianos, mas Níger, não tinha muita certeza. Se fosse um teste de múltipla escolha, não sei se eu ia acertar. Pois bem, Níger fica em cima da Nigéria. E Níger teve colonização francesa. Pois bem, então os pais dele vieram de lá. E o que que ele faz? Ele fala: cara, eu preciso conhecer essa história, porque se um francês maluco surtou e trucidou pessoas justamente na terra onde eu poderia estar vivendo agora, eu poderia ser filho dos meus pais em Níger, não em Londres, vamos para lá. Então ele vai para Níger, ele arruma lá guias, etc. e tal, e ele resolve fazer o mesmo caminho que esse Paul Vullet, esse genocida. Ele faz 1.000 quilômetros adentro, né, da selva de Níger, e ele faz uma coisa extraordinária, que é tentar resgatar a memória das pessoas envolvidas. Então ele vai nas tribos, vai nos povoados, ele junta todo mundo. Na verdade, as pessoas, a participação foi surpreendente. O próprio guia falou: olha, eu achei que a gente fosse chegar aqui e ninguém quisesse dar depoimento nenhum. Quando os caras chegam, já tem uma multidão, todos os anciãos reunidos, e começam a contar histórias de coisas pavorosas, né? Imagina, você vai para o meio da África, e você, com canhões e tudo mais, aí de repente, por alguma razão qualquer, os nativos protestam, o que é bastante natural, não é? Aí o cara vai lá para cima do morro, bota um canhão, que os nativos nunca viram, e bombardeia a aldeia como se não houvesse amanhã. Então tem esse bombardeio que eles descrevem, tem um caso, acho que de algum protesto qualquer que foi, digamos, transformado numa punição exemplar, degolando uma quantidade bastante razoável, bastante irrazoável sempre, né, de pessoas. Então o cara foi fazendo um rastro de sangue e ele foi reportando para a França, com fotos e tudo. Uau! Essa história eu não conhecia, eu quero muito conhecer, eu quero muito encontrar e compartilhar com vocês o segundo episódio dessa reportagem, mas dá bastante o que pensar, né? Eu já comentei recentemente aqui de um artigo de um indiano que dizia que talvez o que tenha posto realmente o planeta a perder foi essa postura colonialista, né, do cara que está lá na Bélgica, seja lá onde for, lá em Paris, tanto faz, e ele resolve tomar para si tudo o que ele achar interessante de um lugar que não é dele, né, de culturas que ele não respeita, e dane-se, porque o que importa é a planilha Excel, o que importa é o bottom line. Uma postura que, segundo esse indiano, teria inclusive contaminado muitos países colonizados. E aí ele fala da própria Índia, que também acabou tendo uma relação com o meio ambiente que, infelizmente, não é das mais louváveis. Agora, falando da Índia, talvez eu tenha mais alguma razão aqui para lembrar da Bélgica, mas vamos parar por aqui. Já que eu falei da Índia, tem uma notícia extremamente interessante que eu não conhecia. Gandhi, eu conheço pouco sobre a figura do Gandhi, já vi peças a respeito, mas sempre vê muito material de que é praticamente quase que de propaganda, então são aquelas biografias que rasgam seda. Então eu nunca soube muito das contradições do personagem, da sua importância histórica, só vi aquela coisa que é meio chavão, né? Quase um endeusamento do papel do Gandhi. E eu não lembrava que o Gandhi havia sido assassinado. Pois é, Gandhi foi assassinado. E aí que vem a história, aí que vem uma polêmica. Ele foi assassinado por um personagem que foi julgado, condenado à morte, assim como mais alguns cúmplices e tal, mas ficou uma bola quadrada. Por que esse cara matou o Gandhi? Quem ele é? Ele estava afiliado a alguma coisa? Quando esse cara assassinou o Gandhi, e o nome dele, a minha memória me falha aqui, ainda mais que é um nome indiano difícil, o argumento dele é que o Gandhi era um traidor do povo hindu, porque ele estava sendo muito complacente com os muçulmanos, que o papel dele na criação do Paquistão, vale lembrar que o Paquistão foi criado num certo momento também para acomodar a população muçulmana da Índia, não é que o Paquistão tem 10 mil anos, não existe Paquistão há 10 mil anos, o Paquistão foi, de novo, um desses países que são criados para resolver alguma pendenga. Pois bem, então o cara não gostou, achou que ele era um traidor do hinduísmo e matou o cara. Agora a questão é, peraí, você está sozinho? É como aquele cara que esfaqueou o Bolsonaro, né? Você está sozinho ou você está ligado a algum outro tipo de movimento? E na época, estava bastante claro que ele estava ligado a um movimento de extrema direita, como se fosse um fundamentalismo hindu, daqueles que só querem Índia para os hindus, por assim dizer. Era um movimento vamos ser fiéis à história, eu acho que vale a pena a gente registrar isso um pouco melhor. Ele fazia parte de um movimento que estava muito ligado a um partido político, que é o partido RSS, que por acaso é o mesmo partido do Modi. Modi é aquele líder bastante controverso da Índia. Esse partido existe até hoje, também é um partido fundamentalmente hindu, os caras não querem saber de mais ninguém a não ser hindus. Quer ver? Ele fazia parte de um partido de extrema direita chamado Mahasabha. É isso, Mahasabha, devo estar falando tudo errado. Mas aí a questão é, ele também fazia parte desse outro partido, dessa outra organização, que era o RSS, que é esse do Modi. Mas quando ele foi ao julgamento, ele falou, eu já rompi, faz 4 anos que eu não faço parte do RSS, isso não tem nada a ver com eles. Então ele livrou a cara, né, ele segurou sozinho o tranco para tentar livrar a cara de qualquer filiação com esse RSS. Né? Então para não queimar o filme dessa outra organização, ele chamou para si essa responsabilidade, mas o que está ficando bastante claro é que, veja bem, ele nunca tinha rompido com esse partido. O que deve estar acontecendo aqui, está acontecendo até hoje, é justamente tentar tirar essa responsabilidade, né, de um partido que ainda, de um movimento que ainda existe, né, que o Modi faz parte, tirar a responsabilidade desse partido do assassinato de um líder queridíssimo, né? Quando o Gandhi morreu, a Índia parou, é um cara venerado até hoje, né? Então esse cara falou, não tem nada a ver, eu já tinha saído, né? Eu não fumei, só traguei, não traguei, só fumei, seja lá o que for, mas acontece que há indícios fortes de que sim, esse cara fazia parte, e dentro desses movimentos hindus, de vez em quando alguém vai lá e homenageia o assassino. Então vejam como algumas coisas são mal resolvidas ao longo do tempo. Né? O Gandhi, que a gente acaba venerando, celebrando, adorando pela questão do pacifismo, pela questão da não violência, né? Pela questão inclusive da independência contra o colonialismo, ele acaba sendo assassinado por um movimento hindu que está no poder agora e que é absolutamente intolerante com qualquer outra religião, com qualquer outra etnia. Eu não tinha ideia, eu não tinha a menor ideia dessa história, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Eu preciso de mais alguma evolução nesse sentido, eu prometo compartilhar. Se não me engano, está completando, aniversário dessa história. Quando é que foi? Foi em janeiro, 30 de janeiro de 1948. A questão é se em 30 de janeiro alguém vai fazer alguma comemoração para celebrar o assassino do Gandhi. É mais ou menos como o Bolsonaro fica aí celebrando o coronéis torturadores, né, presidentes do Paraguai genocidas. Então, pois é, tudo bem. Aliás, falando em Brasil, falando em Bolsonaro, tem uma notícia aqui cuja procedência ainda precisa de confirmação, porque veio de um jornal que eu não conheço. Tá? A Greta Thunberg retuitou, foi assim que eu descobri, mas se isso for verdade, é pavoroso. E aí me faz lembrar, de novo, do Francis Ford Coppola, meu Deus, que coisa pavorosa. Não sei se vocês lembram aquelas cenas dos caras jogando a gente... Não, naquele filme do Coppola eles jogam napalm, né? Mas, pois bem, na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos, eles jogam, como o fronte acaba virando uma fronte na mata, guerrilha, os soldados americanos completamente desnorteados no meio do mato, né, os guerrilheiros fazendo a festa, os Estados Unidos resolvem pegar um produto da agroindústria, que era um desfoliante, que é o agente laranja, eles espirram aquilo, como é que é a palavra certa, né? Eles borrifam, essa é a palavra certa, eles borrifam toneladas e toneladas desse agente laranja sobre as florestas, porque o que acontece, caem as folhas, pronto, de uma hora para outra, aquela floresta densa fica pelada, pronto, agora os americanos, né, não precisam mais ter tanto medo assim. Isso foi, já foi assunto aqui no Radinho, né, de reivindicações da sociedade vietnamita, gente com câncer, gente com doenças pavorosas até hoje. Pois bem, essa história parece um pouco com isso, né? A denúncia aqui é que na Amazônia, pessoas com uma índole bastante medonha estão fazendo o seguinte: estão sobrevoando a floresta. Tem uma área que eles têm interesse, vamos supor, para pecuária. Eles sobrevoam aquela área jogando pesticidas, jogando produtos químicos nefastos. Isso vai fazer com que a floresta degrade, a floresta simplesmente começa a morrer, e aí eles sobrevoam de novo lançando sementes de pasto, de capim, de grama, seja lá o que for que vaca come. Pois bem, isso é horrível, isso é absolutamente medonho. Se isso estiver acontecendo, se a Amazônia estiver sofrendo esse tipo de ataque, isso é pavoroso. É muito, só que, de novo, eu só estou vendo isso aqui num post de um... Vamos conferir, vamos ficar atentos. Eu acho que essa é uma questão bastante curiosa. Aliás, falando em curiosidade, eu estava seguindo eu sigo vários canais de arqueologia no Twitter, e os caras estavam mostrando que em Maryland, nos Estados Unidos, que foi um dos primeiros lugares que os peregrinos, né, que os imigrantes europeus foram colonizar na América, eles tinham descoberto faz algumas décadas já onde que foi o primeiro forte, onde eles se estabeleceram, mas eles descobriram ali uma cruz. Aí você fala, ah, e daí? Né? O nosso arqueólogo está saltitando, mostrou ali, do jeito que ele encontrou, toda incrustada de terra, toda suja, mas depois que limpou, era uma cruz muito bonitinha, provavelmente um pingentinho, mas uma cruz com dois braços. E eu mesmo fiquei pensando, por que uma cruz tem um vertical e dois horizontais? A pessoa final crucificada, que eu me lembro, só tem dois braços, para que mais um? Bom, em suma, aquela cruz, muito provavelmente, é uma cruz de quem fez uma peregrinação a um santuário, sei lá onde, na Espanha, certamente no século XVII, 1600 e bolinha. Então os caras acharam ali uma cruz espanhola do século XVII, em Maryland, Quando a gente pensa que os Estados Unidos, em princípio, teriam sido colonizados por protestantes, não por católicos, aí você vai ler e descobre que havia alguns católicos fugindo, mas isso também não justifica o cara ter uma cruz espanhola. Bom, é uma história toda, será que isso foi um... Bom, tanto faz. Mas o que eu achei interessante, porque eu fiquei, peraí, por que uma cruz tem um braço a mais? Não estava entendendo. E no texto eles mencionam, não, porque se fosse uma cruz com três braços e um não sei o que, seria uma cruz ortodoxa. Aí eu falei, por que uma cruz teria três braços? Está piorando a história. E eu fui pesquisar, eu vou compartilhar, muitos de vocês talvez saibam disso, eu absolutamente não sabia. A cruz ortodoxa normalmente é representada, ok, um poste em primeiro lugar, né, uma coisa vertical, uma horizontal menorzinha em cima, aí você fica pensando, para quê? É que ali seria a placa onde estaria escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ah, então tá bom, o braço de cima é a plaquinha, ok. O braço do meio é um braço que tá legal, é onde colocou, né, esticou os braços ali. Mas por que um terceiro braço? E aí vem uma diferença, completa cultura inútil. Eu não sabia, em cruzes católicas, os pés do Cristo estão fixos ao poste por um prego só. Então os pezinhos estão sobrepostos com um prego só. Agora, na cruz ortodoxa, você tem uma outra barrinha ali, que é onde os pés teriam sido fixos, mas um em cada ponta desse suporte. Os pés, então não seria só um prego para os dois pés, seria um prego para cada pé nessa outra barra, e a barra tem que ser tortinha. Por que a barra tem que ser tortinha? E é verdade, você vê uma cruz ortodoxa, tem lá um pauzinho ali embaixo que é meio torto. Aquilo não só é para indicar onde os pés foram presos, mas também é para indicar que do lado tinha o bom ladrão, o mau ladrão. Um ladrão era bom, acho que vai para o céu. Então, o lado que aponta para o mau ladrão, ele está apontando para cima, né? E o lado que aponta para o mau ladrão está apontando para baixo. Inclusive, o costume é que você faça que a aponta para cima, aponte para o norte. Então, uma cruz ortodoxa também serve de bússola. Uau, cultura absolutamente inútil. Essa história da cruz, acho que vale a pena lembrar, acho que muitos de vocês devem saber isso também. Eu, na verdade, descobri isso tardiamente. Eu lembro quando era criança, via aqueles filmes de Sexta-feira Santa, eu chorava porque eu achava aquilo uma crueldade tão extraordinária. Mas, na verdade, a crucificação era uma punição comum entre os romanos, sobretudo para quem não era importante. Né, para quem não era importante, quem era importante e tinha que ser executado, era executado de alguma maneira menos lenta, né, menos dolorosa. Decapitado, por exemplo. Né, corta a cabeça, acabou, ponto. Então, assim, quem é mais ou menos como quando você vê um filme do samurai, etc. e tal, o cara, quando ele vai cometer algum pecado imperdoável em termos de honra, ele comete o harakiri, mas o certo é que venha, antes que ele comece a fazer um show, né, comece a gritar, a chorar, o processo da agonia, o certo é que venha alguém e corte a cabeça, justamente antes do cara dar um show. Então, ok, você já demonstrou a sua lealdade, você já demonstrou o seu caráter, obrigado, você não precisa fazer um espetáculo aqui, a gente corta a sua cabeça. Então, em Roma também, quando você tinha que executar alguém bacana, você cortava a cabeça. Agora, quando era gente que, sei lá, tanto faz, e você, né, deixa o cara pendurado lá, então era uma maneira de execução bastante comum e, obviamente, exemplar, né, porque o cara ali está ali para todo mundo ver o que acontece com quem faz alguma coisa errada. Bom, foi só uma curiosidade. Agora falando de novo de Bélgica, tá bom? Eu estava ouvindo ontem um episódio do Science Friday sobre uma coisa preocupante, que é uma má notícia do ponto de vista de saúde pública, que é o aumento do número de mortes provocadas por superbugs. Superbugs ou superbactérias são aquelas bactérias que descobriram como resistir aos nossos antibióticos mais poderosos. Como é que elas descobriram? Né? Como é que elas descobriram como, né, dar a volta por cima de qualquer medicamento que a gente tenha? Porque a gente é burro, essa que é a questão. O que acontece é que a gente vem usando antibiótico a torto e a direito. A gente vem usando para qualquer coisa, inclusive não precisa de antibiótico, a gente vem usando inclusive na pecuária, e quando você usa antibiótico à torto e à direito, adivinha o que acontece? Evolução. Né? As bactérias não param de sofrer mutação, E, obviamente, vão surgir mutações, que variantes que no efeito do antibiótico vira praticamente perfume francês, né? Ela não está nem aí. Então, como a gente tem usado, abusado, tanto para coisas que são prosaicas, que não deveriam merecer um antibiótico, até também na pecuária, na criação de proteína animal, estão surgindo cepas de bactérias que são simplesmente medonhas. Né? Quando você vai para o hospital com uma infecção dessas, cara, os caras não sabem o que fazem. E o artigo é sobre um tratamento que é bastante tradicional, bastante antigo, né, que é o tratamento com fagos. A gente sempre comenta no radinho o que são fagos. Bactérias têm inimigos. Quais são os inimigos naturais das bactérias? São vírus que atacam bactérias. A bactéria é, aliás, é muito interessante esse tipo de corrida armamentista, né? De repente um vírus descobre como atacar uma bactéria, aí a bactéria vai tentar se defender do vírus, mas aí o vírus, bom, é uma corrida armamentista, mas existem vírus que são extremamente especializados em matar aquele tipo de bactéria e nada mais. O que acontece é que a gente pode usar isso a nosso favor. De repente você está infectado com uma bactéria qualquer, basta você fazer o quê? Descobrir qual é o vírus que ataca aquela bactéria e você faz o vírus trabalhar por você. Isso era uma terapia, né, um método que era bastante promissor há cento e poucos anos, no começo do século passado. Sobretudo, você tinha ali Primeira Guerra, você tinha ali um monte de gente com infecção para tudo quanto é lado, como é que você trata? Muita gente estava começando, sobretudo na Rússia, ali no leste europeu, usando fagos à torto e à direito, mas aí quando descobre a penicilina, pronto, desencana. Então desencanaram dos fagos, exceto o que acontece, tinha ainda a União Soviética, né, um país comunista que não tinha tanto dinheiro assim, que tinha uma certa desconfiança com várias coisas da medicina ocidental, eles continuaram usando fagos durante muito tempo. Então, o que acontece é que até hoje existem em países que eram da União Soviética, e eles estão chamando atenção aqui para uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, chamada, como é que chama? Que fica na Geórgia. Geórgia, eu acho que era uma antiga república da União Soviética, eu já esqueci, Eliava, se eu não me engano. O que acontece? Bélgica, vários pacientes com essas infecções medonhas que estão há meses no hospital, a ferida não fecha, o cara, nenhum remédio funciona. É bom, seguinte, por favor, políticos, legisladores, a gente quer experimentar fagos. Vocês querem, por favor, relaxar um pouquinho a lei para a gente poder usar? E foi isso que aconteceu na Bélgica, as leis foram revistas e eles estão podendo fazer experimentos com 100 pacientes usando fagos. Eles não têm essa expertise, então eles estão mandando a amostra da bactéria para essa instituição que fica em Eliava, acho que é na Geórgia. A cidade chama Tbilisi. O instituto chama Eliava. Instituto Eliava em Tbilisi, na Geórgia. Olha, vocês querem, por favor, ajudar a gente? O que que os caras fazem? Eles identificam qual é a bactéria, identificam qual é o fago específico, né, porque o fagos é um para cada um, né, é bastante específico, e aí eles ainda tentam dar uma incrementada por engenharia genética para tentar tornar esse vírus mais eficiente. E aí eles mandam de volta o vírus para você usar. O que acontece? Sucesso. Sucesso, 70% dos tratamentos estão mostrando sinais de melhora, justamente gente que estava sendo praticamente desenganada. Então, é provável que essa seja uma nova frente da medicina, né? A gente reconhecer que, as indústrias farmacêuticas faz muito tempo que elas não estão desenvolvendo nenhum antibiótico realmente novo, mas a natureza está aí. A única coisa que é complicada é que um antibiótico você vai na farmácia e compra. Agora, os fagos é muito específico. Então, você primeiro tem que identificar a bactéria, aí você tem que achar um fago que ataque aquela bactéria, você tem que eventualmente dar ali uma bombada nesse vírus, para conseguir resolver, mas eu achei a história bastante inspiradora. Falando em casos terminais, tem uma notícia aqui curiosa, de um site português, inclusive. O título é o seguinte: já sabemos qual é o melhor país para morrer. Portugal entre os piores da lista. Manchete meio curiosa, um pouco tortuosa, mas a questão é a seguinte: usando vários critérios, ok, você vai morrer. Tá bom? Alguém morreu. como é que foi esse processo, né? Foi um processo digno? A pessoa teve acesso a um bom tratamento? Ela foi bem informada? Ela foi bem cuidada? Né? Tem uma série de fatores aí para ver se você tem uma morte digna, né? Você morre que nem um cachorro vadio. Pois bem, esse estudo foi financiado pela Lion Foundation, nunca tinha ouvido falar. Fizeram um inquérito com milhares de cuidadores de vários países. Essa reportagem é do Global Health Institute, blá, 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 blá. E descobriram que o melhor país para você morrer com mais dignidade é o Reino Unido. Que outros países estão aí, né, recebendo a nota A, né, tirando nota 10? Irlanda, que não é um país muito rico. Taiwan, ok? Austrália, Coreia do Sul e Costa Rica. Costa Rica, que eu admiro por várias razões, inclusive por eles não terem militares. É só o fato de eles terem conseguido isso, eles tinham que ganhar um prêmio. Mas, ok, quais são os piores? Muito bem. Portugal fica entre os 10 piores dos 81, fica em 75º lugar com a nota F. O pior país da lista foi o Paraguai, seguindo-se Líbano e, adivinha quem? Brasil. Tá bom? Então, lugares muito ruins para você morrer. Paraguai, Líbano, imagina, o Líbano está praticamente, acabou o Líbano, está completamente esfacelado. Brasil, Senegal, Haiti, que foi atacado por um terremoto, que foi atingido por um terremoto, uma desgraça atrás da outra. Bolívia, Portugal, Benin, África do Sul e Lesoto. Isso é triste, isso é bastante triste, porque você percebe que não é uma questão um pouco de riqueza, mas talvez uma questão também de desenvolvimento científico e técnico, mas também talvez da política pública. Mas é triste, né? Ainda mais quando, aliás, esse final de semana eu fiquei bastante desconcertado, porque imagina, no sábado tivemos 200 e tantos mil casos novos de Covid. No sábado, imagina, como é que num sábado você tem... E não foi capa no Estadão, né? No domingo também tivemos não sei quantos mil casos, 100 e tantos mil casos, não me lembro. Mas também não foi capa no Estadão de segunda, então você vê a mídia, parece que não está acontecendo nada, está tudo absolutamente bem. E aí você se lembra que você mora num país onde morrer é pior do que precisava ser. Tem um texto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não vou ler inteiro, tá bom? Eu só vou comentar. Mas vocês assistiram a posse do Biden? Eu assisti porque, primeiro, ufa, estamos livres do Trump. Isso parecia um pesadelo que não acabava nunca mais. Dois, né, os caras estão ali em frente, estão no Capitólio depois de acontecer aquela cena completamente grotesca, inimaginável, inexplicável, né, dos caras invadirem o Capitólio num show de barbárie. De novo, um país branco, desenvolvido, primeiro mundo, parecendo uma coisa medieval. E terceiro, porque estão elegendo Biden, que parece quase que um Gandhi, né? Um cara bastante tranquilo, bastante conciliador, a Kamala Harris, que eu admiro, etc. e tal. E aí, para a cereja do bolo, eles quem convidaram a Amanda Gorman, que é uma poetisa negra, para declamar um poema. Quando ela apareceu, ela estava com uma roupa linda, né? Com um gorro amarelo, com um chapéu sensacional, uma menina linda, muito bonita, e ela declamou um poema de arrasar. A menina arrasou. Falei, cara, que legal, estamos entrando numa nova era, ufa, acabou, o pesadelo acabou. Um parêntese, não. Um ano depois, os Estados Unidos estão mais polarizados do que nunca, quase às portas de uma guerra civil, a democracia americana está por um fio. Né? Mas o que é interessante é que a Amanda Gorman, um ano depois, ela escreveu um artigo de uma sinceridade e de uma coragem que eu achei extraordinário. Escreveu para o New York Times, se eu não me engano. É isso aí. Eu vou dar o link para vocês. E o que ela conta é o seguinte: eu quase neguei, eu quase recusei. Por quê? Por medo. Medo. Eu tive medo. Medo de várias coisas. Né? Medo porque eu poderia, de repente, virar alvo de extremistas, eu poderia ser perseguida. poderia dar errado, poderia. Eu estava com medo pela minha própria vida, eu estava com medo pela minha própria família. Os meus amigos todos diziam: pelo amor de Deus, não vai lá, você é louca, por que que você vai fazer isso? Por que que você vai se expor? Deixa para lá. E ela conta com bastante, sei lá, com bastante sinceridade, noites mal dormidas, né? Ela em crise, se aceitava esse negócio ou não. E no fim, o que eu acho bacana, até tem um, deixa eu ver, tem um texto aqui que eu acho que é bem legal, que eu acho que é interessante. Agora, mais do que nunca, nós temos todo o direito de nos sentirmos afetados, aflitos, afrontados. Se você está vivo, você tem medo. Se você não tem medo, você não está prestando atenção. A única coisa que nós temos que temer é não ter medo, não ter nenhum sentimento com relação a alguém ou algo que a gente perdeu, alguém ou algo que a gente ame. Uau, eu achei isso um tapa na cara. Ainda mais o Brasil, que gosta de fechar os olhos para as coisas ruins, que gosta só de olhar para as coisas positivas, que você pergunta se está tudo bem, você fala que está tudo ótimo, né, em que ninguém, né, palestrantes, gurus de palco, ninguém tem medo, ninguém tem nada, é um bando de destemido, um bando de sociopata. A questão é, não tem nada mais humano, natural e inclusive saudável nesse momento do que reconhecer que a gente perdeu pessoas, perdeu coisas, pode perder mais coisas, pode perder mais pessoas, e que a coisa, a única reação saudável, humana, é ter medo. Muito legal. Mas é lógico, ela não para nisso, porque no final ela vai fazer um encerramento que vai justamente tentar mostrar como que você tira coragem disso. Vamos ver se eu consigo traduzir aqui para vocês. Vamos ver. Nossa nação ainda está assombrada pela doença, desigualdade e crises ambientais. Mas embora os nossos medos sejam os mesmos, nós não somos. Ainda mais porque uma coisa tem que ser reconhecida. Mesmo que a gente tenha sofrido, nós crescemos. Mesmo que nós estejamos cansados, nós encontramos essa colina para subir que nós todos temos que galgar juntos. Nós podemos ter, nós apanhamos, mas estamos mais fortes. Nós estamos cansados, porém mais sábios. Eu não estou dizendo que você não deve estar cansado ou com medo. Acima de tudo, o próprio fato de que estejamos cansados quer dizer que nós, por definição, mudamos. Nós temos a coragem suficiente para ouvir e para aprender com os nossos medos. Dessa vez vai ser diferente, porque dessa vez nós seremos diferentes. Nós já somos. E sim, eu ainda estou aterrorizada todo santo dia. Mas o medo pode ser o amor tentando o seu melhor na escuridão. Então, não tenha medo do seu medo. Abrace, liberte-se. Essa não é uma libertação que eu ou qualquer pessoa pode dar para você. É um poder que você deve buscar, aprender, amar, liderar e localizar por você mesmo. Por quê? Porque a verdade é que a esperança não é uma promessa que a gente dá, é uma promessa que a gente vive. Conte essa história dessa maneira e nós, assim como as nossas palavras, não vão descansar. E o resto é história. Uau! Eu achei isso muito legal. Vale a pena lembrar que é engraçado a gente associar a questão de impotência à maior potência do mundo. É irônico você associar a noção de medo à noção que a nação que praticamente inventa a autoconfiança gloriosa. Engraçado você ver a democracia, a invenção dessa democracia americana ameaçada talvez pela própria democracia. Eu achei interessante, eu acho que é uma maneira legal da gente talvez encerrar o radinho aqui, porque, ok, hoje eu acordei imaginando que eu tivesse, sei lá, no Brasil da Mata Atlântica, mas muitas vezes quando eu olho em volta eu continuo acordando em plena Idade Média, né, em plena barbárie, parece que eu fui dormir no século XXI, voltei para o século VIII, e sim, eu tenho medo de perder mais do que eu já perdi, de perder mais pessoas do que eu já perdi. E, de novo, eu acho que a gente tem que assumir e entender o quanto esse medo é sinal de que ainda há esperança, de que a gente ainda valoriza o que merece ser valorizado, que a gente ainda tem algum caminho para tentar sair desse buraco em que eu não sei exatamente como a gente se meteu. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado. Cuidem-se, por favor. Os números estão assustadores. Eu estou bastante assustado. A gente está com um risco de exposição cada vez maior. Um grande abraço e até amanhã.